Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados. E gostaria de desejar também bom início de semana para você e para todos os ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes. Ótimo início de semana para você também. Ótima tarde. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e vai ter o seu espaço também para participar. Tem o nosso WhatsApp 988291029 para você mandar sua mensagem escrita. Já pode ir enviando, inclusive. E logo mais a gente libera o telefone 36752000 para você ao vivo fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui através da Gabriela FM no Jornal do Meio-Dia. E também, logo mais, o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho, hein, com muitas informações mesmo. Inclusive, gente, tem um fato aí que chocante, viu? Ocorreu lá em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, e o Coutinho tem as informações já. Vocês vão entender o que foi que houve, viu? Sinceramente, eu tô muito chocada, viu, Marcos?
Não é pra menos.
Choca mesmo a gente, né? Deixa eu agradecer aqui logo a audiência, né? De muitos ouvintes, estão sempre sintonizados no Jornal do Meio Dia. Rosana Nascimento, Luiz Cláudio, Vanesca Lima, minha linda, um beijo pra você, tá? Obrigada pelo carinho de sempre. Deixa eu mandar um abração pra ele, que esse cara super ansioso, viu? É o Ailton Enfermeiro. Que cara ansioso demais com as pessoas, né? Muito obrigada, Ailton, pelo carinho, viu? Um abraço pra você e pra todos os nossos ouvintes. Aproveitar e mandar um abraço pra sua categoria, os enfermeiros. Em Leos, os enfermeiros estão precisando ser mais valorizados, né? Os médicos também, inclusive. Mandar um abraço pra todos aí, enfermeiros, médicos, todo o pessoal da saúde. Olha, são 12 horas e 11 minutos, o Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E já pode fazer as compras para a sua mamãe, presentear a sua mamãe, é isso mesmo. Isso é na Supermoda Ilhéus. Olha, a partir de agora os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí, que informa: Teresina zera taxa de positividade de testes RT-PCR para Covid-19.
Jornal Meio Norte de Teresina, Campeonato Brasileiro. Fla brilha e vence São Paulo no Maracanã.
Os flamenguistas ficam como, hein? Que eu diga, Renatinho bad boy, né? Diário de Pernambuco, fim da emergência de saúde por Covid-19 no Brasil. Hoje ainda falaremos sobre isso, sobre o pronunciamento de ontem, né, do ministro da Saúde.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Pistoleiros já deixaram rastros de sangue no Ceará.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Pandemia. Queiroga anuncia fim de emergência em saúde pública da Covid-19 no Brasil. Portanto, é o ministro da Saúde.
Jornal Pequeno de São Luís. Janela partidária altera bancadas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa do Maranhão.
Jornal Dia do Rio. Dinheiro na mão, saiba o que fazer para sacar até R$1.000 da conta do FGTS.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, governo anuncia o fim da emergência de Covid-19.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, também com a mesma manchete, ministro da Saúde anuncia fim da emergência da Covid-19 no país.
Da mesma forma, o estado de Minas de Belo Horizonte, Covid-19, governo anuncia fim da emergência sanitária.
E Jornal do Tocantins, Palmas, pneus são utilizados para amenizar estragos causados por chuvas em estradas rurais, lá no estado do Tocantins. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Lembrando que já você vai poder participar, falar conosco aqui ao vivo 36752000 ou já envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. Mensagem escrita, por gentileza. São 12 horas e 15 minutos aqui no nosso noticiário regional. Iniciamos aqui com uma informação de Uruçuca. É porque a prefeitura suspende aulas em algumas escolas devido às chuvas. Então, a prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que, em virtude das fortes chuvas que atingem o município e aqui a região sul da Bahia, trazendo prejuízos à infraestrutura das instituições, as aulas das seguintes escolas foram suspensas hoje: Centro Educacional do Município de Uruçuca, CEMUR, Escola Municipal Maria Antonieta Conceição, EMAC, Creche Irmã Angelina, né, também. Então, as informações são da própria prefeitura, né, do setor de comunicação da prefeitura de Uruçuca, em relação às aulas que estão suspensas nessas escolas. Vou repetir: Centro Educacional do Município de Uruçuca, CEMUR, Escola Municipal Maria Antonieta Conceição, EMAC, e na Creche Irmã Angelina, tá bom? Qualquer novidade aí sobre o assunto, a gente volta a falar, tá bom? São 12 horas e 16 minutos, vamos falar de uma operação, né, Marcos, que resgata aí aves explorada por ambulantes em praias de Porto Seguro. Que coisa, isso ocorreu ontem, né?
Pois é, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Causa Animal de Porto Seguro resgataram vários pássaros explorados de forma ilegal na orla norte do município. Fiscais e policiais deflagraram a operação de combate à exploração ilegal de pássaros no domingo. Os fiscais e policiais da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, CIPA, atenderam a denúncia anônima. A exploração de animais exóticos, segundo a pasta de meio ambiente, contraria a Lei Municipal 1731 de 2021. As aves resgatadas receberam atenção veterinária e foram encaminhadas para viveiro temporário até que seja definido o destino delas, segundo o município.
Então tá aí, né? Bem, 12 horas e 17 minutos, a gente vai falar de um fato aqui que ocorreu na última sexta-feira. É que um homem, ele morreu depois de ser atropelado em um trecho da BR-415 que faz a ligação entre Ilhéus e Itabuna, tá? Esse fato ocorreu na última sexta-feira, dia 15. O veículo era dirigido pela jornalista Olga Amaral, que informou à polícia que trafegava pela via na altura do quilômetro 26, sentido Ilhéus, quando alguém apareceu inesperadamente na pista e houve um impacto. A jornalista Olga Amaral, ela é apresentadora, né, da TV Santa Cruz, afiliada à Rede Bahia, e ela retornava para casa aqui em Ilhéus quando ocorreu esse acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, a jornalista parou o carro e não encontrou a vítima. Em seguida, a Olga, que dirigia o veículo, se dirigiu à base da corporação e comunicou a ocorrência, tá? Então, em nenhum momento aí ela se eximou, né? E essas informações são do G1 Bahia, tá? A gente precisa divulgar a fonte e a gente, né, lamenta aí o ocorrido e espera também que a Olga esteja bem, né? Se recupere aí desse trauma.
Verdade.
Porque eu imagino que não tenha sido fácil para ela. Agora, vale ressaltar uma coisa, viu, Marcos? É que esse trecho aí, quilômetro 26, é naquele local onde o DENIT fez É como se fosse uma duplicação, mas não é uma duplicação, um alargamento. Né? Uhum. E todo mundo reclama que não tem acostamento.
Sim.
E eu já ouvi de motoristas que à noite, do nada, sempre alguém aparece ali, né? E de forma inesperada, e às vezes não dá tempo realmente.
Caminhando, né?
Né? A pessoa caminhando por ali. E aí, se o motorista não conseguir tirar, acaba atropelando. Então, pode ter ocorrido isso, né? A pessoa apareceu inesperadamente num local que nem tem acostamento.
Uhum.
Gente, tem que rever aquele local ali para que acidentes não continuem ocorrendo, né? Então, eu já ouvi muitas coisas. Semana passada, uma amiga também me falou, olha, eu passei um susto indo à noite para Itabuna, nesse mesmo local, Marcos. Então, assim, né? É bom o DENIT rever isso aí, dar uma avaliada nesse local para ver de que forma pode melhorar, né? Para evitar... essas fatalidades, viu? Bem, 12 horas e 19 minutos, nós vamos acionar ele já, o nosso repórter?
Vamos lá.
O Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, bom início de semana, boa segunda-feira. Quais são as notícias?
Todos tenham também uma ótima segunda-feira e uma excelente semana que está começando hoje. Apesar de muita chuva, o Jornal do Meio-Dia coloca sua viatura virtual com as principais informações de polícia. Nossa viatura virtual de hoje convida para participar ao nosso lado Dona Joana, moradora aí do Banco da Vitória, que não perde uma edição do Jornal do Meio-Dia. Nosso giro policial, infelizmente, começa aqui no município de Ilhéus, relatando uma tragédia envolvendo dois jovens que morreram afogados na praia de Olivença. Um garoto de apenas 12 anos de idade, João Pedro Borges, ele morreu afogado na praia de Siriba, aqui no distrito de Olivença. Siriba fica logo após Olivença. O irmão dele, Micael Santos, de 22 anos, também faleceu neste local. Ambos saíram na sexta-feira de uma casa que eles estavam hospedados em Olivença para irem tomar banho de mar, mas não retornaram. Infelizmente, o corpo de João foi encontrado na manhã do último sábado. Hoje pela manhã, o corpo de bombeiro militar retornou ao local para reativar as buscas do outro jovem que está desaparecido. Micael ainda não foi encontrado até a edição desta manhã do Jornal da Manhã. Os irmãos eram de Simões Filho e estavam numa casa de parentes da etnia Tupinambá, no distrito de Olivença. Na madrugada do último domingo de ontem, uma guarnição da Polícia Militar foi até o local conhecido como Estância Santo Antônio, localizado às margens da BR Ilhéus e Itabuna, BR-415. Esta estância é vizinha ao condomínio Jardim das Hortênsias, após vizinhos e moradores reclamarem do alto som no local. O que aconteceu? Os policiais pediram, então, para diminuir o volume, o que foi feito naquele momento. Porém, assim que saíram do local, o som voltou com nível máximo. Diante de novas reclamações, uma nova força-tarefa foi formada por 3 guarnições para resolver essa questão, determinando a apreensão da aparelhagem de som. O responsável pela festa, um jovem de 25 anos de idade, recebeu voz de condução e deve responder pelo crime de perturbar o sossego alheio previsto no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Todo o equipamento foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para perícia. Olha, em nossa região, a nossa viatura virtual da Gabi vai até a cidade de Ubatã. Uma adolescente de 16 anos de idade faleceu no Hospital César Monteiro Pirajá, em Ubatã. Adrian Alexandre da Silva Pereira foi socorrido e levado para o hospital após se afogar no Rio de Contas. Populares ajudaram a retirá-lo da água e o encaminharam para a UTI, onde foi entubado. Uma UTI móvel chegou a ser acionada e faria transferência de Adrian para outro hospital, mas o adolescente não resistiu. Adrian era filho do tricampeão mundial e multicampeão baiano e brasileiro de karatê, Alexandre San, a quem desejamos o nosso sentimento de pesar. Município de Una. Uma adolescente de apenas 17 anos de idade, conhecido como Jean Pierre Silva Ribeiro, foi assassinado com vários tiros no início da madrugada de ontem, domingo, no distrito de Oiticica, que pertence ao município de Canavieiras. Segundo informações de populares, Jean estava na casa da namorada quando indivíduos armados e encapuzados invadiram a residência e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o adolescente, que não teve chance de defesa e morreu no local. Olha, Marcos e Kátia, você é do Jornal do Meio Dia. Retornaremos daqui a pouquinho, vamos apenas reabastecer de informações a sua viatura virtual da Gabi e vamos girar por toda a nossa grande Bahia, no sul, no baixo sul, recôncavo baiano e também em nosso grande estado, com novas notícias de polícia. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 24 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação, deixa aqui sua opinião, tá bom? E também pode enviar aí para o nosso WhatsApp uma mensagem escrita, 988291029. O que que temos no WhatsApp da Gabi Marcos?
Pois é, pessoal, participando, a Tuane da Vila Olímpia, em Ilhéus, boa tarde, Kátia, Marcos, manda um alô aí para meu herói, pai Zé Carlos, que está completando mais uma primavera hoje.
Então vamos mandar um alô, um abraço para seu Zé Carlos, desejando parabéns, muita saúde, felicidades. É o que deseja também aí, eu imagino, sua filha, né? Ela pediu aqui o alô para você, seu Zé Carlos. A Tuane está mandando esse abraço para o senhor, junto conosco aqui também, verdade, né? Temos ouvinte na linha?
Temos, sim.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marco. Aqui quem fala é o Nilton César, aqui do Alto do Cavalho.
Tudo bem, seu Nilton?
Tudo bem. Aqui eu tô ligando para poder, né, pedir, como se fosse uma ajuda a vocês aí. É que eu creio, Kátia, mas Marco, que é mais ou menos, acho que há uns 35 anos atrás, teve uma tia minha que ela largou a família, assim, nós não sabemos por quê, né, e desapareceu. Sim. E nós estivemos sabendo, assim, pelo alto, assim, que foi internada uma mulher no hospital de Una. É, se encontra uma pessoa que se chama Márcia e diz que ela é enfermeira. Essa mulher é enfermeira no hospital de Una, só que ela tem parente no Joia do Atlântico. Aí teve uma informação, ela falou, não falou pra gente mesmo, mas falou pra alguém que a gente conhece, se essa pessoa passou pra nós, que foi internada uma mulher no hospital de Una, e diz que essa mulher, ela citou o nome dos parentes, ela é minha tia, diz que ela citou o nome dos filhos dela, falou que era daquele meio de Lagoa Encantada. Então, assim, a gente tá, assim, pedindo, né, para que, se essa Márcia tem mais algum contato com ela, para que venha para poder comunicar conosco, e a gente tá passando o número de telefone para que ela venha entrar em contato com a gente, né, porque eu creio que tem mais de 35 anos que ela largou a família e sumiu, e depois disso aí ninguém teve notícia dela, entendeu? Então, se nós subimos aí pelo alto que apareceu essa mulher internada e citou o nome dos filhos, então, assim, nós estávamos querendo ver se nós encontrava ela, que disse que até mesmo, segundo a gente teve sabendo, que disse que essa pessoa está precisando de ajuda.
Pois então, é.
Nós estamos aqui, né?
Pronto. Agora, eu gostaria de sugerir ao senhor, seria interessante ir até lá, em Una, no hospital. Una é tão perto, né? Porque assim, aí você fica, mas até agiliza para o senhor, né, ajudar essa mulher e isso, tal. Assim,
mas é que ela foi internada no hospital, mas ela não está mais no hospital, entendeu?
Ah, faltou o senhor deixar isso claro.
Isso, não está internada. Pronto. Mais. A pessoa que
falou...
O senhor
quer ter o contato dela através da Márcia, né?
Isso, e aí nós queremos passar o número do telefone para que eles venham passar para ver se ela tem contato com
seria
ela.
Seria interessante até o senhor já falar, já divulgar agora o seu número. Eu vou até anotar também, porque caso alguém ligue aqui pra gente, né, pedindo,
eu passo. Eu tô com um nome de telefone fixo e um telefone da Vivo, que é para poder eles entrar em contato. Eu vou
pode
estar
falar.
São
998 36 86 83,
que diga. 83 86.
Peraí. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui este número. Só um minutinho que me confundiu todo aqui. É 998-36-8386.
Isto.
Pronto. É do, aí, o teu telefone aí, é do senhor?
É, tanto é WhatsApp como ligação direta. Aí tem um aqui, o 3656.
3656-63.
64. Esse
6364.
Aí fala com, esse fala com minha irmã. E eu queria passar, assim, alguns números do filho dela, que é meu stream.
Como é o nome da sua irmã? Já tá bom dois números, seu Nilton?
É a minha irmã é Tânia. Minha irmã é Tânia. E o nome dessa mulher...
Márcia.
Que é minha tia. Não, o nome da mulher que é minha tia, o nome dela é Luzia.
Luzia.
Entendeu? Que pronto. Essa Márcia falou que disse que tinha se internado e procurou o nome do filho dela. O nome pronto. Do filho dela tem um que chama Jorge... um mora no Joia do Atlântico, que é meu primo. Geisa mora em Vila Olímpica. E os outros, eles moram em São Paulo. São Renato, Mari, Dadal, esses outros. Então, se ela lembrar e ver o nome citado, esses nomes,
tá
lembrar,
bom.
Entrar em contato, que nós vamos agradecer muito a você.
Pode deixar. Vou repetir aqui, viu?
Sim,
pode deixar. Um abraço pro senhor, boa sorte.
Outro, muito obrigado, cara.
Então, a gente pede aí atenção. A Márcia é enfermeira de Una, tá? Se alguém conhecer a Márcia, ela estiver nos ouvindo. Márcia, se você tiver o contato aí dessa mulher que deu entrada no hospital, ficou internada, já saiu, que é a Luzia, né? Que tem filhos chamados Jorge, Renato, Mari, Dadal. Entre em contato, por gentileza, com o seu Nilton. É o 998-36-8386. 998-36-8386. Tem também o telefone da Tânia, que é o 3656-6364. O telefone da Tânia é o 3656-6364, tá? Qualquer coisa pode ligar fora do ar, a gente passa os números, tá bom assim? 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutinhos, 12h38, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Supermercados Meira, Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Ai, eu tô com ele aqui no WhatsApp. Um abraço novamente, Ailton, enfermeiro. Você é antecioso demais, grande profissional, viu? Deus lhe conserve assim. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar, tá? 3675-2000, falar conosco ao vivo aí pelo telefone ou enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Inclusive, estamos recebendo aqui mensagens, né, de ouvintes. O Marcos vai até divulgar aí algumas pra gente. Temos um ouvinte na linha, então a gente dá prioridade que quem tá pro telefone, pra pessoa não esperar ainda muito tempo. E já já nós vamos divulgar mensagens do WhatsApp, tá? Boa tarde, quem fala e de onde?
Da Marinalva, da Rua Nova Esperança.
Ilhéus, pois não, sim. Dona Marinalva.
É pra falar do assunto, é Kátia, né?
Kátia. Kátia e Marcos.
Hein, Kátia? É pra falar o assunto dali do centro. Está um buraco no meio da rua, que os ônibus passam bambiando para lá e para cá, viu, Cátia?
Que rua.
Aí tem como o Mário Alexandre dar um jeito, mandar dar um jeito lá naquela rua.
Como é o nome da rua?
É ali que sai do terminal para vir para subir a ponte.
Sim. Eu não sei o nome
por
dela,
ali mas... assim, que eu não sei
sai
o nome
do terminal para a Avenida Princesa Isabel.
É, não, você sai do terminal, Marcos, onde tem ali aquela, uma sede da CEPLAC também?
Aquela entrada que o ônibus vem para sair da Princesa Isabel, que sobe a ponte.
Ah, tá, perdão, lá embaixo, é isso mesmo. Isso. Passa por baixo, né?
É.
A senhora tá falando o quê, do buraco?
O buraco tá no meio da rua, que os ônibus passam, entra dentro do buraco, bambiando.
Então, me procuraram mesmo para falar sobre isso aí, ó. Tá vendo, ó, ouvinte ligando, Marcos? Né?
Mais
então,
um,
né? Eu soube que o buraco já tá uma cratera, né?
Não tá ok. No tempo do ônibus entrar e virar.
Pronto. Sair
lá dentro do rio.
Pronto. Tá bom,
minha ali linda. Em frente na onde era a cesta básica, o mercado.
A cesta do povo.
Isso.
A cesta do povo.
Isso, isso. Falou tudo. É isso mesmo.
Uhum.
Falou
eu
tudo.
Não sei o nome daquela rua ali, não.
Tá bom, minha linda. Obrigada, tá, Papo, tá. Por ligar pra gente. Porque, um abraço pra você. Porque, Marcos, algumas pessoas já tinham me falado mesmo.
Sim, sim.
Eu me passei aqui de falar isso. E foi bom que ela, né, ouvinte, a pessoa que usa o ônibus, é usuária do transporte público, passa muito por ali e vê. Então, atenção, Secretaria da Inatividade. Tá na hora de virar Secretaria Ativa, né? É a infraestrutura? Secretaria da Infraestrutura que tem que tapar os buracos da cidade. Ai, nós estamos fazendo operação. Tem diversos locais que tem buracos absurdos, que eles precisam resolver isso, né? E esse buraco aí, muitas pessoas me procuraram para falar sobre isso. Quem passa ali de carro, principalmente. E agora tá vindo a usuária do transporte público também reclamando.
Tá complicado pro ônibus, imagine pros carros pequenos, hein, Cássio?
Vamos ensinar o local para ver se eles conseguem. Lá qualquer coisa a gente vai lá e filma e manda, né? Para ver se acerta o local. E aí, né, resolve o problema.
Porque a tendência é só aumentar a cratera, né, com essas chuvas.
Então, quem sai do terminal urbano e vai sentir por baixo, viu? Vai sentir de ônibus coletivo sentido Avenida Princesa Isabel. Você passa, acaba passando por baixo da ponte, né, do Pontal. Então é ali, naquela área ali, tem uma cratera. O buraco já virou cratera. Vamos resolver esse problema, gente. Custa nada. Ah, mas tá chovendo. Pronto. Parou a chuva, melhorou o tempo. Por gentileza, resolvam. Tapa esse buraco. Será que é tão difícil assim? Não, eu creio que não, né? Creio que não. Marcos, tá chegando muita reclamação também do pessoal ali da central de abastecimento, tá? Do Malhado. Tá aqui, ó. Kátia, o pessoal na central de abastecimento do Malhado está reclamando que o banheiro da central de abastecimento está fechado, já tem quase um mês. Os lojistas e clientes acabam sem ter onde fazer as necessidades fisiológicas. Está bem complicado. Fala aí na rádio, por favor. Pronto, já li na íntegra aqui as mensagens que têm chegado. Então, a prefeitura tem que melhorar ali, urgente. A central de abastecimento do Malhado, gente, já passou da hora de passar por uma grande reforma, né, de melhorias. Agora, no caso do banheiro, tem que correr ali, dar uma agilizada, melhorar logo, né, para que as pessoas possam utilizar. Porque essa reforma também não pode parar todo o local, né, Marcos?
É,
as pessoas que têm box ali, loja, sobrevivem disso, eu imagino.
Oferecer condições, né, para os comerciantes locais e para os clientes também que usam a central.
Com certeza, com certeza. Ouvinte na linha? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, José Antônio aqui do Rio do Engenho.
Tudo bom, seu José?
Mais ou menos.
Tá na bronca, seu José tá na bronca. O que foi que houve?
Ô, Cátia, é devido a essa estrada nossa. Agora mesmo eu vi uma colega falando do buraco aí perto do terminal. Esse é o menorzinho que tem.
Ave Maria!
Você vindo de Nossa Senhora da Vitória para chegar no Sol e Mar, tem uns buracos lá que está em tempo de engolir os ônibus.
Rapaz, o povo já tem falado mesmo, viu? Desse buraco. Bem lembrado.
E aqui do Santo Antônio para cá, para o Rio do Engenho, está outra lástima também. A estrada só está passando um ônibus a pulso, não pode passar uma moto nem uma bicicleta.
Jesus.
Buraco e os matos tomando conta da estrada toda.
Misericórdia, pede aí,
agora,
meu amigo.
Agora mesmo, eu vim num ônibus que só, meu Deus do céu, o cara ainda tava pensando que ia chegar até no meio de estrada.
Valeu, Nossa Senhora. A gente...
E aí, a gente fala, mas os grandes lá em cima não querem nem saber.
Pois é, chama e pede aí seu prefeito aí, secretário de infraestrutura, para resolver isso.
Então, meu Deus.
Pra ver se escutam, porque eu falo aqui...
E botar o prefeito, o secretário de transporte, a juntar tudo ainda não dá metade, não.
Eita, difícil, viu, meu amigo? Difícil.
A gente ia fazer um protesto o mês passado. O Serpa veio até o conto falar com a gente, não fizesse que ele ia resolver o problema. Até hoje, domingo não tem ônibus, feriado não tem ônibus.
Nossa.
E tá aí por conta aí. Ninguém sabe a quem correr.
Misericórdia, difícil, viu?
Tá difícil.
Eu entendo a insatisfação de vocês, viu?
Aí daqui mais uns dois, três meses, aparece querendo dar tapa nas costas de muitos prestalhados que tem aqui pela roça.
Como assim?
Vai chegar a eleição, né?
Ah, vamos chegar aí para pedir o votinho, né?
Isso, exatamente. Ah. Não é para ele, mas é para um amigo dele, para uma mulher dele, para outro e outro.
Pois é, prepara o café, que vão querer tomar café com o senhor.
Ah, e tá guardado.
Tá bom, meu amigo. Um abraço.
Valeu,
aí,
pai.
Viu? Boa
um
sorte.
Boa tarde.
Boa tarde aí. Ô, prefeito de Leus, eu sei que o senhor não tem tempo, né? O senhor trabalha muito, muito ocupado. Tem tempo de ir nesses locais, ver a estrada. Mas, pô, prefeito, pede aí o secretário de infraestrutura, né? Pra ativar a secretaria, conhecer essas áreas aí, dar uma arrumada nas estradas. Serpa, meu amigo, você é um cara bacana, centrado, tá à frente da Sutran. Tem que rever aí essa questão dos horários de ônibus, atender o fim de semana também, o domingo, né? Essa área rural aí, em direção ao Rio do Engenho. Vamos ajudar esse povo, por gentileza. O povo não tá aguentando mais, né? Pode. Cauana perguntando algo aqui. 12 horas e 47 minutos. O que temos de mensagem do WhatsApp, Marcos?
Tem. Boa tarde. Que Deus abençoe vocês. Manda alô para Mima, Zomi. Sou Rilze, do Novo Ilhéus. E não perca o Jornal do Meio-Dia.
Um abraço, Rilze, do Novo Ilhéus. Obrigada pela audiência. Um beijo para você e o povo todo aí do Novo Ilhéus. Temos outro ouvinte na linha, né, Marcos?
Uhum.
Boa tarde. Quem fala? E de onde?
Dona Maria da Tapera.
Dona Maria da Tapera. Tudo bom?
Tudo bom. Tudo bom não, Cátia. Tudo ruim. Porque agora nessa chuva, a pessoa não pode mais nem subir na ladeira. Porque só tem uma ladeira só pra Tapera. Cheia de buraco. Coloca um carro de um lado, carro do outro. Os carros não conseguem subir porque fica deslizando. Em tempo de acontecer um acidente. E o prefeito nada a ver. Esse prefeito, a gente tá esperando ele lá em cima pra ele pedir voto. Porque ele só lembra de ir na Tapera quando pede voto. Porque não está nem subindo mais. Quando chove, os carros não conseguem subir. A gente já fez tanto apelo e nada, nada. O buraco está lá, a cratera, sem poder nem subir mais. Numa ladeira e na outra. Toda, daqui a pouco a outra também está interditada por causa dos buracos. E nada esse prefeito faz. Eu nem digo ele. O que da infraestrutura. Por que que não vai lá ver a situação da ladeira da Tapera? Será que lá não mora gente, só mora cachorro?
É, infelizmente aí há anos, né? Vocês sempre reivindicam aqui, a gente pede também, o prefeito, nem aí. Nem a secretaria, né, que seria de infraestrutura, que hoje é a secretaria da inatividade, não resolve esse problema.
Nada, daqui uns dias ninguém vai nem poder nem descer nem subir, porque uma está interditada desde dezembro, da chuva, e a outra é cheia de buraco. Tudo é acabado. Aí o pessoal estaciona carro de um lado, carro do outro. Então um sobe, outro desce. Em tempo de haver um acidente. E quando chove, os carros nem sobem, porque fica deslizando nos paralelepípedos, porque não é asfaltada.
Uhum. Imagina,
tá,
dona Maria.
Tá difícil a ladeira da Tapera, tá muito difícil.
Imagino, viu, dona Maria? Mas vamos continuar falando, viu?
Tá bom, muito obrigada, te agradeço.
Um abraço para a senhora e todo o povo aí da Tapera.
Tá, obrigada.
Ô, prefeito de Leus, ajuda o povo. Desde blá 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 na rede social, homem. Trabalha de verdade. Rapaz, essa ladeira da Tapera, Marcos, intensificou em 2020. 2020 intensificou aqui as reclamações nesse programa em relação a essa ladeira. Eu me recordo bem. Nós já estamos em 2022.
É, tem reclamação, se eu não me engano, desde a fundação do Jornal do Meio-Dia aqui.
Que é desde 2017. 5 anos. Rapaz. Difícil, viu, Marcos?
Uhum.
Muito difícil. Né? Mas é isso aí. Depois vai lá bater nas costas do povo. Vim aqui e tal. Vamos tomar um café. Oi, me deixe, viu? O povo não tá bobo mais, não. Não, o povo tá atento. Vocês estão brincando com o povo. Lembrem-se que o poder emana do povo, tá? 12 horas e 50 minutos. Tem a mensagem para divulgar?
Tem, boa tarde. Gostaria que vocês falassem aqui sobre nós do Parque de Olivença em Ilhéus. Ficamos sem energia desde sexta-feira à noite até agora.
Como?
Sem energia elétrica, o pessoal lá do Parque de Olivença.
Ainda? Atenção, Coelba. Pode encaminhar, Marcos, para a gente encaminhar essa mensagem. Pode me encaminhar aí, tá? Vamos pedir a Coelba aí atenção com o pessoal do Parque de Olivença aí, sem energia elétrica, né? Não dá, Coelba. Vamos ajudar o povo também. Agiliza aí, ó. Sempre nas canelas. Né? Nós estamos em 2022, tecnologia aí bombando. Não dá para ficar assim, não, sem energia, não. E a gente paga uma energia bem cara, né? Bem cara. 12 horas e 51 minutos. Por gentileza, Marcos, vamos acionar ele novamente. O nosso repórter Coutinho Neto, que faz a segunda entrada de hoje aqui, com mais informações do setor policial.
Tá certo, Kátia. Obrigado mais uma vez a você e a Marcos pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio-Dia. Agora sim, viatura virtual da Gabi já reabastecida e o nosso giro no segundo tempo do JMD vai ter início no extremo sul da Bahia. Aconteceu um acidente na noite do último sábado no quilômetro 38 da BA-290, pertencente ao município de Alcobaça. A história foi a seguinte: o motociclista que seguia em uma via sentido a São José de Alcobaça, pilotando uma motocicleta acompanhado de um carona, quando o motorista de um veículo colidiu na traseira de sua moto. Trata-se de uma motocicleta Honda CG 150 Pan, o veículo, um Onix licenciado do município de Jequié. O veículo estava sendo conduzido por Nayuri Cigano, residente da comunidade de São José de Alcobaça. Após a colisão na traseira da motocicleta, a vítima veio a óbito no local. O condutor abandonou o veículo na pista e fugiu tomando rumo ignorado. A vítima fatal foi identificada como Júnior dos Santos Cruz, de 35 anos de idade. O SAMU socorreu a outra vítima, no caso o carona, que não teve identidade revelada ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Segundo informações, seu estado de saúde é considerado grave. Ainda no extremo sul da Bahia, município de Teixeira de Freitas, olha que caso que aconteceu naquele município. A história foi a seguinte: o motorista foi linchado e, na sequência, ele foi assassinado a tiros por ter atropelado duas pessoas que estavam a bordo de uma motocicleta. Este fato trágico aconteceu por volta das 21 horas do último sábado. O motorista foi identificado como sendo do servidor público municipal Raones Carlos Santos, de 31 anos de idade. A bordo da motocicleta estavam os irmãos Nicolas Oliveira Carvalho, de 25 anos de idade, e um irmão menor, Natan Oliveira de Carvalho, de apenas 13 anos. Aí, após atropelar os irmãos, o motorista não prestou socorro e fugiu em alta velocidade, perdendo o controle do veículo, tombando na própria avenida que havia atropelado os irmãos. No início, ele foi retirado do carro e chegou a ser socorrido por populares, quando chegou a informação que ele teria atropelado duas pessoas e não teria dado socorro. Aí, os populares começaram a agredi-lo. O motorista tentou até fugir, mas ele foi linchado por pessoas, até o momento não identificadas, sendo que uma delas efetuou vários disparos de arma de fogo contra o Raoni, atingido no peito e no lado esquerdo. Durante a ação, que matou o servidor público municipal, o homem identificado por Elton Bruno da Costa também foi atingido em uma das mãos. Outra vítima de bala perdida, o senhor Anitta Telvino Lúcio, de 64 anos de idade, que também passava pelo local, acabou sendo atingido por um tiro na sua garganta e seu estado de saúde também é preocupante. Ainda em Teixeira de Freitas, muita violência naquele município neste último final de semana. Aconteceu um homicídio na noite do último sábado, no centro da cidade. A vítima fatal foi identificada como sendo Caio Eduardo Santos da Paixão, de 23 anos de idade. A outra vítima foi identificada como André Braz Miranda, de 25 anos de idade, o qual foi socorrido com vida para o Hospital Municipal. Segundo informações de populares, haviam três pessoas no primeiro andar de um prédio quando as vítimas foram surpreendidas aí pelos criminosos. Caio morreu no local. E segundo o delegado Manuel Andreatan, Caio tinha passagens por tráfico de drogas e ele chegou a ser preso em março do ano de 2021. Logo após o homicídio consumado e a tentativa de homicídio, os atiradores fugiram, pegando rumo ignorado. Olha, um homem acusado de ter participado do sequestro de duas senhoras na localidade conhecida de Prata, município de Aratuípe, Recôncavo Baiano. Fato este ocorrido no último dia 9, agora do mês de abril. Este homem, ele morreu em confronto com a polícia militar na localidade da Ilha da Ajuda, município de Jaguaripe, também no Recôncavo Baiano. A polícia militar informou que durante a operação foram apreendidas uma arma de fogo, munições, drogas e uma quantia em dinheiro. Ainda conforme a guarnição, o suspeito, que já tinha passagem pela polícia, chegou a ser socorrido com vida para o hospital de Nazaré das Farinhas, mas veio a óbito. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. Os materiais apreendidos foram apresentados à 4ª Corpim para as providências cabíveis. Olha, nossa grande Bahia, o adolescente Roque Edson Adorno Aguiar Júnior, 15 anos de idade, morreu no Hospital da Criança, em Feira de Santana, ontem à noite. Segundo a Polícia Civil, ele conduziu a motocicleta no município de Coração de Maria, quando houve uma colisão com um veículo que trafegava no sentido oposto. O adolescente recebeu os primeiros socorros no município e foi transferido em uma ambulância do SAMU para o Hospital da Criança, em Feira de Santana, por volta das 18h30 de ontem, mas não resistiu e morreu por volta das 20 horas e 12 minutos, uma tragédia com o menor Marcos e Kátia, guiando a motocicleta menor de apenas 15 anos de idade em via pública e provocando a colisão, no qual tirou a sua própria vida. Portanto, aí, este foi o resumo policial deste extenso e chuvoso feriadão prolongado de fim de semana. A nossa viatura virtual retornará amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia, com novas notícias de polícia, porque no JMB tem informação que você precisa na hora do almoço e continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Esperamos vocês também, você amanhã na edição de terça-feira junto conosco novamente, se assim Deus nos permitir. Olha, são 12 horas e 58 minutos. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal da fanpage no Facebook. Um beijo também para vocês que acompanham a gente. Eles assistem a gente aqui, né, no estúdio.
É, que tá acompanhando, Kátia.
Então, um abraço aí, tá? Muito obrigada, tá? É fanpage do Facebook, viu, gente? Você assiste a gente ao vivo aqui.
A Joelma Rosa tá acompanhando pela fanpage. O Gustavo Sodré, boa tarde. Marcos, Kátia, estou ligadíssimo no Jornal do Meio-Dia. O Newton Bastos também, parabéns, Kátia, Marcos, né? Vocês são 10 no jornalismo.
Obrigada.
O Danilo Oliveira, parabéns pelo programa, amigos. O que é que está havendo com nossa cidade? Semáforos sem funcionar, a cidade é só buracos em todos os cantos. Moro aqui na rua Vereador João Batista de Souza, próxima à sorveteria Bombom. Ladeira aqui do Pontalzinho está horrível. Meu Deus, que prefeito é esse, né? É o povo reclamando também.
Claro. O povo não aguenta, né, gente? O povo não aguenta. Então, chegou uma hora que o povo reclama mesmo, fala mesmo. E aqui o povo tem esse canal aqui aberto, tá? Pra fazer suas reclamações, tá bom? Vale deixar bem claro isso. Tem mais alguma coisa aí?
Tem. Boa tarde, Kátia. Tudo bem? Olha...
Tudo bem.
Aqui e na cidade de Ilhéus, os ônibus que rodam no final de semana... Durante a semana, os assaltos acontecem sempre, né? Então, a ouvinte aqui do Banco da Vitória reclamando.
É, a gente reclamou que outro dia desses assaltos que vem acontecendo nos ônibus coletivos. Então, a gente pede à polícia para ficar atento aí. Esses ônibus coletivos que saem do centro da cidade de Ilhéus com sentido bairro Salobrinho. Então, passa aqui pelo Banco da Vitória. E os moradores do Banco da Vitória têm reclamado muito que o assalto geralmente ocorre ali próximo ao Ecobaba, né, Marcos Bezerra?
Após a entrada do Teutônio Vilela.
Exato. Né? Então, atenção, Polícia Militar, principalmente esse horário depois das 6 da noite, viu? Então, tá, a gente está sempre comentando aqui e a gente pede ajuda da polícia.
E a comunidade reclamando também, a professora Cristina, da comunidade do Santana Sapucaíra, em Ilhéus, Nós estamos à mercê, pedimos socorro, ela mandou a foto aqui do ônibus atolado, numa estrada em lama, totalmente de lama, né? Como sempre, os direitos negados pelo poder público do nosso município e estado. Estamos sem aulas devido a essas péssimas condições das estradas. Santana Sapucaíra.
Ave Maria, esse tipo de reclamação a gente recebe tanto aqui. É triste isso, viu? Marcos, vamos de informações, tá? Porque já são 1 hora da tarde. Noticiário estadual, vamos falar desse temporal aí que causa estragos e transtornos em Salvador. A Defesa Civil aciona sirenes e forte chuva seguirá durante a semana, é isso mesmo?
É, o temporal que cai em Salvador desde o último sábado causa estragos e transtornos em vários pontos da cidade, né, da capital baiana. Hoje, segunda-feira, a capital registra vários pontos de alagamento, deslizamentos de terra e quedas de árvores. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu alerta de perigo por causa das chuvas intensas. A Defesa Civil, Codesal, está de plantão para atender as demandas relacionadas à chuva. O órgão pode ser acionado a qualquer momento por meio do 199 gratuitamente. Sirenes de alerta para evacuação de moradores foram acionadas nos bairros da Capelinha, na região da Vila Picasso e no Lobato, na localidade Voluntários da Pátria. Com isso, as famílias são acolhidas por equipes da prefeitura em pontos fixos, como escolas públicas e no bairro do Perovais, na Travessa Nossa Senhora das Graças, 20 casas foram evacuadas por causa do risco de desabamento. Ainda não há um balanço dos desabrigados, que são as pessoas afetadas pela chuva, e estão sob amparo da prefeitura. O apoio é prestado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, sempre. Durante todo o dia, outras localidades de Salvador também poderão ter os alarmes ligados pela Defesa Civil, se necessário. De acordo com o INMET, a instabilidade dura até terça, amanhã, dia 19. E hoje, as temperaturas variam entre 24 e 28 graus, com sensação térmica de 22 graus. A chuva em Salvador é causada por uma frente fria oriunda do sudeste aí do país. Inclusive, essa frente fria ainda está passando por aqui, né, Cássio?
É, exatamente. Inclusive, neste momento, em Ilhéus, segundo a previsão do tempo, 26 graus, muito nublado, tá? Previsão aqui de chuva a partir das 2 da tarde, 80% de chances de chover. E aí segue aí pela tarde, tá? A previsão de chuva também para Ilhéus amanhã, segundo a previsão do tempo, tá? Então, o Instituto Nacional de Meteorologia informa essa previsão do tempo aqui em Ilhéus. E teve queda de novo, né, Marcos? No feriadão aí teve queda, tivemos novamente aí registro de quedas de árvores,
sim,
né?
Sim, sim.
Tanto na BR-415, trecho Itabuna-Ilhéus, né?
Na BA-001.
É, também na BA-2, sentido Ilhéus-Uruçuca, eu esqueci o nome da BA, tá? É, então, fiquem atentos aí nesse período de chuva durante essa semana. Então, pelo menos em Ilhéus, tem previsão de chover hoje, amanhã, neste momento muito nublado. Então, fique atento aí você que tiver de circular aqui por essa área. Agora, a gente olhando aqui mesmo, né, Marcos, sentido o sul, tá tudo tão cinza, então uma chuvinha, né, fraca. E tudo tão cinza, bem escuro mesmo, né? A gente acredita que a qualquer momento a chuva tá caindo aí, né? E pode se intensificar, pode ficar mais forte, tá bom?
Pelo nosso WhatsApp, Kátia, um ouvinte que está em Itabuna ligada, disse que Banco do Pedro pede socorro, está sem energia elétrica desde sábado.
Banco do Pedro?
É, amém, Deus.
Também vai mandando aí essa mensagem, Marcos, porque a gente pega e encaminha aqui, né, para a Coelba, e aí a Coelba procura agilizar. E a gente tem esse canal de poder passar, tá, gente, essa mensagem, para a Coelba, tá? Ok? Vamos lá, peraí, rapidinho.
Alô para Diego, né, de Canavieiras, lá do Centro Barão de Cotegipe, na sintonia, mandando boa tarde, um abraço a todas as pessoas em Canavieiras que dão essa audiência para o Jornal do Meio-Dia, aqui na Gabriela FM.
Pronto, um abraço aí para vocês. Bem, eu tô até recebendo uma mensagem aqui, um ouvinte pedindo para informar que perdeu a carteira de trabalho, tá? Ali nas proximidades da Central de Abastecimento de Ilhéus Eu tô até pedindo aqui o nome por escrito, que mandaram aqui o áudio pra mim. E não dá pra eu botar o áudio aqui agora pra eu repetir o nome, mas tô só esperando o nome aqui pra divulgar pra vocês. Bem, mais alguma mensagem, alguma reclamação de ouvinte?
Tem, a Miriam tá ligada aí, Kátia. É, minha filha, nos ajude, né? Você é a voz do povo, estamos sem energia há 3 dias.
Nossa!
Toda a região do distrito sem energia, né? Desde sexta-feira, moramos na Fazenda Bonfim, assentamento PA João Amazonas. Precisamos de ajuda. Temos aqui idosos, acamados, crianças pequenas e especiais que requerem cuidado, né? Somos humanos e merecemos respeito. Já fomos na Coelba, mas até agora nada.
Nos Qual ajudem. É o distrito?
É a Fazenda Bonfim, lá no assentamento PA João Amazonas.
Pode encaminhar também essa mensagem aqui, Marcos?
Já foi.
Já foi? Uhum. Ótimo. Todas essas mensagens a gente está encaminhando direto aqui no canal que a gente tem agora aberto aí com a Coelba, né? A gente caminha para uma pessoa de lá pedindo já para agilizar esse restabelecimento da energia, tá? Agora, todos vocês que nos mandarem mensagem fazendo essa reclamação, é bom vocês também ligarem para a Coelba, né? Liga para a Coelba, vai no escritório, faz um registro. Eu vou até divulgar aqui para vocês um WhatsApp da Coelba, tá? Porque hoje em dia quase todo mundo tem WhatsApp, né, Marcos? Uhum. Então, eu vou divulgar aqui um WhatsApp. Salva aí no seu número. E aí você entra lá, aí eles dão as opções e você faz o registro de queda de energia, tá? Assim que a energia for embora, já entra lá e faz o registro. Até porque, se queimar algum eletrodoméstico, algum eletroeletrônico, você tem como recorrer e já tem o número de protocolo para recorrer e aí vai ser ressarcido. Anotem esse WhatsApp da Coelba, que é o número... Cadê? 71. Vamos lá. DDD 71 3370 6350. DDD 71 3370 6350. Aí demoraram, não fizeram, não restabeleceram. Aí você pode mandar mensagem pra gente reclamando, manda o número do protocolo. A gente faz questão de encaminhar aqui também para esse outro canal que a gente tem com a regional aqui da Coelba, tá? Pra gente tentar ajudar vocês. Mas meu conselho é sempre registrar, manda aí nesse WhatsApp, que lá vai. Aí quando você chamar lá no WhatsApp, quero registrar queda de energia, aí vai vir as opções. Aí você vai e assim recebe o seu protocolo. Tá bom assim? Olha, o senhor José Raimundo, gente, Nascimento, tá? José Raimundo Nascimento perdeu a carteira de trabalho próximo ali à central de abastecimento no Malhado. Então, quem encontrar aí a carteira de trabalho de José Raimundo Nascimento, pode entregar aqui na Gabriela FM, tá bom? Que aí eu passo pro familiar dessa pessoa que eu conheço, tá? O senhor José Raimundo Nascimento perdeu a carteira de trabalho. Se alguém que entrou aí pelo Malhado, por gentileza, pode entregar aqui na Gabriela FM, tá bom? Eu mesma repasso aqui pro familiar do senhor José, tá bom? Amanhã eu divulgo aqui novamente. Bem, vamos para a última notícia. Olha, vamos falar aqui do pronunciamento do ministro da Saúde, né? O Marcelo Queiroga. Em anúncio à imprensa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, detalhou o planejamento da pasta diante do fim de emergência, da emergência de saúde pública de importância nacional, que é o SPIN, instaurada em fevereiro de 2020 devido à Covid-19. Ele disse: é necessário que haja uma transição para que não tenhamos prejuízos na assistência à saúde. Quero frisar que nenhuma política pública de saúde será interrompida, absolutamente nenhuma. Todas elas foram instituídas pelo governo federal por intermédio do Ministério da Saúde, disse o ministro Marcelo Queiroga. A classificação da doença como pandemia é uma atribuição da Organização Mundial da Saúde, OMS, que manteve o status na semana passada após reunião com o Comitê de Emergência da instituição. No entanto, os países devem realizar o monitoramento das informações epidemiológicas para entender o comportamento da doença e estabelecer políticas públicas a nível nacional. Em pronunciamento no domingo, ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que nos próximos dias será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. O Queiroga afirmou que a portaria deve ser publicada até quarta-feira, dia 20, no Diário Oficial da União. E disse: graças à melhora do cenário epidemiológico, à ampla cobertura vacinal da população e à capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, o SPIN, disse o ministro em pronunciamento. Segundo Marcelo Queiroga, mais de 73% da população brasileira completou o esquema vacinal e mais de 71 milhões de brasileiros receberam a dose de reforço. Então tá aí, né, Marcos? A pandemia, né?
Uhum. É sendo vencida, né?
Exato. É isso mesmo, sendo vencida, graças a Deus. É, muitos especialistas dizem que a Covid-19 ainda tá aí e vai ficar tipo a gripe, né? Que tem todo ano e já tem vacina para isso, né? Inclusive, tem vacina para gripe todo ano e assim provavelmente vai ter também da Covid-19.
É,
né?
A China está com lockdown em algumas cidades, inclusive hoje foram registradas 3 mortes, mais de 3 pessoas idosas, né, com algumas comorbidades diabéticas e que não tinham sido vacinadas.
É, tá vendo aí? É bom se vacinar, tá? Eu nunca tive medo de vacina, né? Tomo vacina tranquilamente. Bem, vamos encerrar aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. Segunda que já está demonstrando ser chuvosa mesmo, viu, Marcos Bezerra, aqui em Ilhéus. Então, muito cuidado aí, vocês de área de risco, pelo amor de Deus, qualquer coisa, acione Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, tá bom? Muito cuidado, minha gente. Então, Marcos, uma boa tarde para você, uma ótima tarde a todos os nossos ouvintes. Se Deus nos permitir, amanhã, terça-feira, retornamos às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento... Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são 2 lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E claro, lá você encontra aquele presente maravilhoso para sua mamãe. Marcos, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde, excelente dia para todos vocês. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.